Começa agora mais um podcast Tantos Pixels. Pra você que só toma café com 300 DPIs, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
Fala aí, galera. Lucas Aldi aqui. Esse é o Tantos Pixels Podcast, episódio 22. É um episódio extra, porque a gente fez o episódio de backup e mal a gente terminou de gravar. A galera já ficou alvoroçada aí, falando, pelo amor de Deus, vamos gravar, continuar esse assunto, porque explodiu a cabeça de muita gente, muita dúvida, muita coisa. E tem assunto pra falar pra caramba de backup, né? Então, pra isso, a gente tá aqui com o Rodrigo Mazer, da Mapri. Fala aí, Rodrigo.
Fala, Lucão. Prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá pro assunto backup.
O Jonatas estava representando a Mapri aí na última edição aí. E tem muito assunto ainda. O Rodrigo tem outra bagagem, então a gente vai somar o conhecimento dos dois e ter informações aqui essenciais, cara. Essenciais que vão salvar a sua pele, considerando aí armazenamentos de arquivos, segurança, boas práticas e tudo mais. Então, como é um episódio extra, galera, a gente vai tocar o barco mais diretamente aqui, sem tanta farofada, mas vai ter o bloquinho de recados super rápido aí e a gente já entra no assunto. Então vamos lá pro nosso bloquinho de recados super direto, porque esse é um episódio extra e tá entrando aí um segundo episódio no mês para vocês, segundo episódio completo. Normalmente é um insight, uma dica rápida e um episódio completo. Mas o objetivo nosso é conseguir chegar a 2 episódios por mês, mas para isso acontecer a gente depende aí dos apoiadores, cara. A gente tem nosso backstage do Tantos Pixels, que são planos de assinatura a partir de R$5, que você pode apoiar a gente a continuar e produzir mais, porque vai uma energia do caramba para fazer isso aqui, a gente faz com toda a dedicação, mas também a gente tem que trabalhar, né? Então, se a gente conseguir aí um número de apoiadores suficiente, a gente vai aumentar o número de episódios durante o mês. Como que você faz isso? Você pode entrar em Padrim, .com.br/tantospixels ou pelo aplicativo picpay.me/tantospixels. Tem lá um planinho a partir de R$5, um cafezinho, e a gente segue junto aí, evoluindo e produzindo mais conteúdo. Lembrando que você ganha a chave de acesso do nosso grupinho do WhatsApp, que é o nosso backstage. Lá tem o pessoal que participou já, muitos dos convidados que passaram aqui, outros apoiadores. Então é um grupinho ali extremamente valioso para você trocar ideia, tirar dúvidas, consultar o pessoal e ficar por dentro antecipadamente das coisas que acontecem aqui no podcast. Participar de enquetes, opinar sobre novas pautas e quem sabe até ser convidado aí para um episódio, porque a gente vai também angariar o pessoal por lá. Então, beleza? Então o recado tá dado. Seja um apoiador aí do Tantos Pixels e vamos nessa. Outro recadinho aí do Photoshop Conference 2019, que vai acontecer agora, dia 27, 28 e 29 de maio, em Campinas. Então, para quem é aí do interior paulista, tá muito perto, não tem como perder. E vem galera aí do todo lado do Brasil, cara. Dá uma olhada lá, photoshopconference.com.br, você vai ver o nível dos instrutores que estão escalados para esse ano.
Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo.
Então vamos entrar aí na pauta, continuar o assunto de backup. Putz, cara, explodiu a cabeça do mundo, Rodrigo. Temos que falar mais sobre backup.
Vamos lá. A gente tem bastante coisa para falar.
Olha, vamos dar um leve resumo do que a gente trocou ideia. Não vou nem me atentar muito aqui ao resumo, porque, galera, se você não escutou o episódio 21, você tem que ir lá, voltar, escutar ele inteiro com muita atenção, escutar umas 2 vezes.
Vale a pena.
E aí você vem e escuta esse episódio aqui, porque é complemento um do outro. O que a gente falou? A gente falou o que é backup. A gente falou formas de transferência de arquivo, velocidade de transferência de arquivo, algumas soluções que você pode incorporar na sua rotina, tanto de aplicativo quanto de equipamentos, de hardware. Então a gente falou muita coisa sobre isso. E uma coisa que deixou a galera de cabelo em pé ali foi a questão de segurança relacionada com backup. A gente misturou 2 assuntos aí, mas aí quando falou do Ransomware e que ele é uma ameaça para quem usa nuvem, aí, nossa, aí a galera ficou assim, putz, cara, eu sempre fiz isso, pensei que a nuvem fosse a minha porta de saída aí, minha segurança, meu porto seguro, e não é bem assim, né? Então a gente tem que falar muito mais sobre nuvem, né, agora nessa oportunidade. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Agora eu quero saber do Rodrigo aí. Fala um pouco aí do seu background com TI, Rodrigo, com a MAPRE e tudo mais.
São quase 13 anos na área de TI, mais voltado para segurança e suporte e infraestrutura de TI. Com a MAPRE, a gente já está aí com esse projeto há 4 anos, chegando aí em 4 anos, atendendo toda a região, algo em torno de 80 empresas atendidas, mais de 1.000 usuários, acho que já foram mais de 100 ou 150 servidores instalados. E se a gente for contar em quantidade de arquivos backupados e protegidos, passa fácil de uns 100 teras aí.
É, e a MAPRE está situada aqui na cidade de Itapira, São Paulo, né? Interior de São Paulo, pertinho aí de Campinas, né? Mas vocês atendem clientes aí que da região toda, né?
Toda a região. Com uma concentração maior em Itapira, Mogi Mirim e Mogi Guaçu.
Certo.
Mas a gente tem cliente na região toda.
É, a MAPRE já dá suporte para mim há um bom tempo aqui. E eles que salvam minha vida aí quando eu preciso falar de backup, de segurança. Então, ele é o cara certo para trocar ideia com a gente sobre isso, complementando já as informações muito boas e precisas aí que o Jonatas trouxe para a gente no episódio 21. Então, uma coisa que eu anotei aqui, que eu queria focar, que é o seguinte, a gente tem necessidades diferentes, a gente tem as níveis de gerenciamento também, a dificuldade de gerenciamento que a gente tem que levar em consideração e o custo-benefício. Então, a gente vai explicar para vocês várias coisas, mas trazer para o nosso mundo tem que ser viável para a gente. Para a gente quem, né? Para os criativos. Então, nossos ouvintes aqui, a grande maioria deles são fotógrafos, são designers, são pessoas aí que produzem material, produzem arquivos, armazenam arquivos e cada vez mais com câmeras mais poderosas, os arquivos cada vez maiores, necessidade de armazenamento super alta, né? Então acho que a maior dúvida que ficou aí sobre armazenamento na nuvem. Então já vou chamar o Rodrigo aí para falar o que é a nuvem, né? Não é tão simples assim armazenamento na nuvem. Fala um pouco sobre isso para a gente.
Antes de entrar em mais detalhes sobre as soluções em nuvem, vamos destrinchar um pouquinho os tipos de nuvem, para o pessoal entender o que, que é a nuvem, né?
Exatamente.
Que é um assunto que está muito em alta. E nuvem existem três tipos: a privada, a pública e a híbrida. A privada é uma nuvem que você tem dentro da sua empresa. Então, assim, você não precisa sair da sua empresa para ter uma nuvem. Você pode ter uma estrutura em nuvem dentro da sua empresa. Com o quê? Com virtualização de servidores, por exemplo. Você tem um servidor físico, virtualiza ele, dentro dele você tem vários outros servidores. Isso é uma nuvem privada. A pública seriam aí um Amazon, um Dropbox, um OneDrive, um Google Drive, enfim. São os data centers que estão fora da sua empresa. Ao invés de você ter o seu servidor na sua empresa, você tem ele em algum lugar. Isso é nuvem pública.
E ele é público também porque ele não é exclusivamente seu.
Exatamente. É, ele é acessível por outras pessoas e empresas também. Cada um tem o seu volume, até por um respaldo jurídico, né, de informações, mas está compartilhado lá em algum servidor. A nuvem híbrida é talvez a mais interessante, até para vocês que trabalham com imagens e criações. Porque a híbrida, você tem parte local e parte em nuvem. Ou seja, você tem os seus arquivos no seu ambiente de trabalho local para uma recuperação mais rápida e você tem também uma cópia disso em nuvem. Ou seja, né, quem tem dois, tem um. É aquela velha história, né? Então, assim, se você tiver problema com o seu local, que seria uma recuperação mais rápida, você recorre ao seu em nuvem. Então, assim, basicamente, esses são os três tipos de nuvem, tá?
E não só por segurança, né? E por praticidade, porque às vezes você precisa daquele arquivo grande, imagina você baixar, sei lá, 1 tera.
Exatamente.
Preciso recuperar e entregar brutos ali para uma outra empresa que eu vou terceirizar ou o cliente pediu. Como que você faz para pegar todo aquele volume na nuvem que você precisa para hoje, assim, por exemplo?
Esse é um ponto fraco da nuvem, tá? A nuvem, ela guarda muito bem os seus arquivos se for bem feito, bem configurado. Porém, ela tem esse ponto fraco. O retorno dos seus arquivos, ele depende do seu link de internet.
É, tanto o retorno quanto o armazenamento.
Quanto,
né?
O envio, exatamente.
Envio, isso. Então, a gente já sabe dessas três categorias aí de nuvem, certo? O que mais que você pode trazer de informação aí?
Então, vamos complementar um pouquinho a nuvem híbrida aqui, que talvez seja o que gere mais interesse no pessoal. Imagine que você tem um backup local ali no seu HD externo, ou no seu NAS, ou em algum meio de armazenamento. Se você tiver um problema e precisar de uma cópia rápida, de uma recuperação rápida, a primeira etapa é sempre recorrer a alguma coisa física, alguma coisa que está mais próximo de você. Tá? Então, esse é o processo natural de um backup em qualquer área, seja indústria, serviços, criação. Esse é o ciclo básico. Você busca sempre do que está mais perto de você. No caso, você vai buscar sempre de alguma mídia que está ali, local. Essa mídia falhou. Por algum motivo, essa mídia falhou na recuperação. Aí sim você vai partir para a nuvem, até por conta do tempo.
Certo.
Mas antes demorar para conseguir os arquivos do que você perder os arquivos.
Perfeito. Legal. Agora sim, a gente falou de uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, que é a utilização de serviços como Google Drive, OneDrive, Dropbox, entre outros. E essa geralmente é a escolha primária aí do pessoal que está trabalhando nessa área. E a gente recebeu a informação que elas não são tão seguras assim, porque a gente tem duas necessidades diferentes, eu vejo. Pelo menos é o que eu observo. Tem a necessidade de armazenamento, ou seja, o cara quer um cofre digital na nuvem para ele guardar arquivos que ele possa estocar esse arquivo fora do ambiente físico. Essa é uma necessidade. A outra necessidade que eu vejo é quando você envia arquivos para lá, para que o cliente possa baixar, para você fornecer, você ter lá disponível para você os arquivos a qualquer momento. Então, são duas coisas. Então, aí quando o pessoal falou assim, nossa, eu adquiri lá vários teras e armazenei meus arquivos lá, tô seguro porque não tem problema de pegar fogo aqui na minha empresa. Mas peraí, e se você estiver com essa nuvem sincronizada e pegar um ransomware, um vírus aí? Esse foi o ponto que explodiu a cabeça de todo mundo. Então, peraí, caramba, a nuvem não é tão segura assim, então eu tô mandando meus dados lá, de repente eu posso perder. Vamos falar sobre isso, cara.
Vamos lá. Isso é o seguinte, vamos começar também do princípio. A gente tem duas formas de proteção, uma física e uma virtual. Se você pensar que o Dropbox, por exemplo, né, é um meio físico de proteção, correto. Porque se pegar fogo na sua empresa, se acontecer um roubo, alguma coisa, entendi, realmente você está protegido.
Certo.
Então, fisicamente, ok. Virtualmente, péssimo. Por quê? Porque se você pega um vírus e ele criptografa seus arquivos, ele vai chegar até a sua nuvem porque ela é sincronizada com a sua máquina, com a sua rede local. Ele vai chegar lá e vai sim criptografar tudo. A não ser que ele tenha algumas funções básicas para proteger isso. Do contrário, vai ser tudo criptografado. Tá? Tudo, tudo mesmo.
Certo.
A gente tem casos, inclusive, de clientes que nunca quiseram investir em um backup um pouquinho mais conceituado, né? Por conta de que o Dropbox era muito barato. Ele é muito barato, né? E é muito fácil, sincroniza, não precisa de um sistema no meio de campo para enviar os arquivos.
Exatamente.
Não precisa de nada. Você instala lá, jogou na pastinha, tá sincronizado. Aí o que aconteceu um dia? Pegou um ransomware. Um ransomware da extensão Dharma, famoso no Brasil. Ele criptografou todos os arquivos. Esse cliente estava tranquilo. Estava tranquilo achando que o Dropbox estava limpo, bonitinho, vamos voltar, vai demorar para voltar, porque tinha muita informação lá, mas vai voltar.
Certo.
A hora que a gente acessou o Dropbox dele, estava tudo criptografado, não tinha nada.
Putz.
Então isso é algo comum.
Acho que era isso que eu queria dizer para você. Acho que ficou mais claro agora para eu explicar, que é o seguinte. Se você quer algum tipo de serviço na nuvem que seja prático, fácil, transfere, acessa de vários dispositivos diferentes, consigo acessar do meu smartphone, consigo acessar onde eu tiver, até por navegador, ele já tem um propósito diferente. Se você pensa em armazenamento como se fosse um arquivamento daquilo lá para você guardar e não se preocupar por um bom tempo, porque o pessoal assim, de casamento ele tem que arquivar por certo período, né, por isso aí. Então é uma outra necessidade. Por isso que, às vezes, a gente confunde. Fala assim, nossa, eu vou escolher a ferramenta, mas eu preciso escolher a ferramenta correta para a minha necessidade. E ninguém, às vezes, se atenta a isso. Então, você falar, explica para a gente assim, Dropbox, Google Drive, OneDrive, entre outros, são soluções baratas, simplificadas para o uso caseiro, mas ela não vai te oferecer, sim, uma segurança, um recurso mais de privacidade, criptografia.
Não vai, Não vai. É, na verdade, assim, o Dropbox, o OneDrive, Google Drive e todos os outros sistemas similares a esses, eles têm a função de facilitar o compartilhamento dos arquivos.
Perfeito.
Então, imagina assim, ele é uma unidade de troca de arquivos. Você coloca o arquivo lá para você poder acessar em algum outro local.
Sim.
Aí você não tem mais aquela obrigação física do arquivo. Onde você estiver, você consegue baixar esse arquivo. E para vocês, por exemplo, na área de vocês, facilita muito porque você consegue enviar e abrir um espaço para o cliente acessar diretamente esse conteúdo.
Eu gosto muito disso porque acontece muito aqui assim. Eu mando o arquivo para o cliente. Aí, dá duas semanas, o cliente esquece, não perdeu o arquivo, não baixou. Aí você fala, puta, tem que mandar de novo. Então, se eu fosse transferir esse arquivo por WeTransfer, por exemplo, é uma vez só. Ou fosse transferir, levar um pendrive lá. O cliente vai solicitar de novo, cara. Então, se você disponibiliza uma pasta pro cara lá, ele vai acessar, ele fica por conta. Às vezes, eu até libero um espaço pro cliente interno dele lá. E tudo que eu colocar lá, inclusive extensões de logotipo, outros assets que ele pode utilizar no meio do caminho. Ele vai lá e pega, só fala, ó, tá aqui o link.
É, e perfeito. É, na verdade, esse é o objetivo dessas soluções.
Sim.
Você trocar e facilitar. Facilitar o seu dia a dia. Você joga um arquivo lá, você baixa em qualquer lugar, acessa de qualquer lugar, via dispositivo móvel, computador, notebook, enfim, da onde você estiver, você consegue pegar esse arquivo e visualizar. Fácil. Só que para armazenar os seus arquivos de uma forma como você citou, um cofre, imagina um cofre de banco, né? Você pega, guarda o dinheiro lá e você tá tranquilo. E não é essa a função. Ele não vai te dar essa segurança.
É, mas a gente não tá também dizendo que não seja um backup. É uma forma de backup não tão segura.
É uma cópia.
É, tudo bem, já me salvou muitas vezes, eu confesso. Caiu HD, aconteceu de tudo, aí já contei várias histórias no episódio anterior. Mas tá lá na nuvem, maravilha, cara. Uma vez até eu apaguei o Dropbox sem querer. Eu falei assim, nossa, cara, zerou. E ele tinha um backup, uma restauração dentro do Dropbox, me salvou. É uma forma de... É um recurso? É um recurso.
Sim.
Mas não é a segurança não, que
você... É, na verdade, assim, é como eu comentei. Ele te dá uma segurança física, né? Você caiu um HD, alguém roubou o seu equipamento, imagina. Que traumático, né? Alguém entrar na sua empresa e roubar o seu equipamento com 100 casamentos ali. Então é algo muito traumático. Você tem armazenado no Dropbox? Tranquilo. O Dropbox ele não vai te proteger contra, por exemplo, um ataque. Um vírus, alguma coisa desse tipo. Isso não, porque os arquivos não são criptografados. Eles não têm um versionamento e tudo mais. Mas com relação a defeitos físicos ou... até eu já peguei caso de cliente que teve um problema no HD externo. Por conta de chover. Ela ficava num barracão, chovia e ele tinha um backup no HD externo. E acabou chovendo, danificou a máquina, danificou o HD externo, mas ele tinha uma cópia no OneDrive.
Sim.
A gente restaurou e funcionou numa boa.
E a galera perde muito arquivo assim? O que acontece tanto aqui de acidente físico assim? Desastres? O que acontece tanto?
Não, perde bastante, Lucão. Parece que não. É, porque até porque assim, o pessoal não tem muito conhecimento a essas informações, não tem acesso.
E não é legal vazar muito isso, porque
não é legal.
Seu cliente se sente inseguro.
Exatamente,
né?
mas tem sim, tem bastante.
Fala
tem bastante casos.
Umas coisas que aconteceram aí.
Não, a gente já teve casos de raio queimar o equipamento e não ter backup. Aliás, o backup estava no equipamento. E esse é um erro muito grosseiro e que a gente pega demais. Que a pessoa, você chega e pergunta, você tem backup? Tem backup sim. Onde fica o seu backup? Ah, fica no meu servidor. Ou seja, você perdeu o servidor, você vai perder o backup. Que é um outro erro clássico. Você tem backup? Tenho. Aonde você volta esse backup se o seu equipamento parar? Ah, não, eu não tenho. Aí eu vou comprar um servidor. Tá, você vai levar 10 dias pra colocar isso no ar.
Putz, é verdade.
Tá, então assim, isso acontece. Mas assim, chuva, raio... Eu já tive casos de roubo, cliente que foi roubado e ele não tinha um backup externo. Essa é a vantagem também do backup externo. Mesmo que seja feito em HD, mas que você retire o HD do seu local de trabalho.
É isso que eu faço. É isso que eu contei pro pessoal no episódio 21 também, que eu faço isso. Uma vez por mês, o meu NAS ele tá conectado via USB com HD externo. Uma vez por mês, põe no modo incremental, né? Ele atualiza lá os dados. E daí eu levo para casa e deixo lá. É.
Aí sim você tem a segurança. Se acontecer alguma coisa aqui no seu escritório, pelo menos na sua casa, você tá resguardado, né?
Cara, variação de energia e raio é uma coisa comum, não é?
Comum, extremamente muito comum. Muito comum, e a minoria tem um no-break ou algum equipamento que vá proteger contra isso.
Cara, desviando um pouquinho do assunto, mas vai valer a pena, que é o seguinte, às vezes a pessoa tem uma coisa antiga que tem aqueles estabilizadores. Eu ouvi falar que é no-break, legal, é no-break, ele segura, não cai, perfeito, é um investimento maior. O pessoal pensa que estabilizador resolve alguma coisa.
É, na verdade, o estabilizador, ele estabiliza a sua energia em oscilação. É, imagina que você tem uma energia ali que oscila muito. Aí é comum você chegar na empresa e escutar aqueles estalos que dá no no-break. No no-break ou no estabilizador. Isso é oscilação de energia.
Mas não sei quem, cara, onde eu tava uma vez aí, falou pra mim, cara, esses negócios de estabilizador, ultimamente, é coisa antiga, é pior você colocar nele do que não colocar, porque ele zoa o seu equipamento.
É, na verdade, assim, tem estabilizadores e tem estabilizadores, né? Tem alguns muito bons, sim, estabilizam a sua energia. Mas não deixa de ser uma régua de energia.
Então, uma régua com fusível, de repente, às vezes resolve o problema, mas...
Não vai mudar muito. O interessante seria, sim, um no-break. Mas no-break também tem que ser um no-break de qualidade. Não adianta você comprar um no-break... meia boca, porque aí sim, se der uma descarga elétrica, ele vai passar pro seu equipamento, ele não vai segurar.
Você recomenda estabilizador? Você fala, não, deixa quieto.
Não, estabilizador não, no break.
Mas estabilizador?
Não, estabilizador.
Você não tem nada contra?
Nada contra, mas nunca, a gente nunca recomendou estabilizador. Tá. Até porque assim, entre você ter o estabilizador ou não, não vai mudar tanta coisa na sua vida, né?
Aqueles estralos lá que fica dando no estabilizador.
A não ser que você tenha realmente uma energia muito ruim, que oscila muito. Aí vale a pena sim você colocar... Porque, assim, se a pessoa não tá disposta a comprar um no-break, pelo menos ela compra um estabilizador, então.
Mas eu acho alguma que coisa. Essa história veio porque a galera compra o estabilizador R$30, né? Aí capaz de ser mais arriscado do que não ter ele.
É, então, na verdade, hoje, no-break, você acha no-break de que parte, assim, de R$200, R$300 pra frente. Então, assim, entre colocar um estabilizadorzinho de 100 conto, coloca um no-break de 200 que vai durar muito mais.
Olha que interessante essa informação, porque me deu um insight aqui que é o seguinte, comunicando com você diretamente, com você ouvinte aí, você fotógrafo, você designer. A partir do momento que você tem uma empresa e tá prestando serviço, sendo responsável por esse trabalho com o seu cliente, você tem que assumir que o seu fluxo de trabalho, a sua estrutura, precisa disso. Não adianta você abrir a porta, eu tenho uma câmera, vou fazer o trabalho e pronto. Não, cara, você precisa pensar em armazenamento de arquivo, na sua segurança, do seu hardware. Meu, são tantas coisinhas, mas que são necessárias, cara.
É o básico, né, Lucão? Por exemplo, não adianta, não tem como você montar um trailer de cachorro quente sem chapa.
Exatamente. Ou então você tem um bujão de gás, só se acabar eu fecho aqui.
Exatamente. Então você precisa se precaver, você precisa se munir de soluções para que até facilite o seu dia a dia. Vai otimizar o seu dia a dia. Você vai conseguir ganhar tempo com isso.
E são, às vezes, são economias burras, né? Economias burras, aquela que você fala, não vou gastar, e depois você gasta 30 vezes mais.
É, o barato sai caro.
Exatamente.
Sempre o barato sai caro.
Então, meu, pensem nesses detalhes. Olha as dicas que a gente vai pegando nesses papos aí. Eu já nem tinha pensado mais no no-break, cara. Mas no-break, R$300, R$200, é uma vez que você compra ele, você tá tranquilo.
Não, é a durabilidade de um no-break bom. Um no-break bom, de uma qualidade legal, ele vai durar aí pelo, no mínimo 3 anos. Então, se você for diluir, meu, mesmo que seja um no-break um pouco maior, de 1.500 VA, que vai acabar custando aí uns R$1.000, meu, são 3 anos de equipamento saudável.
Imagina se você usa ainda um equipamento com agulha ali, ó, um disco rígido tradicional. A queda brusca que dá de energia aí, o negócio dá aquela freada.
Ah, exatamente. É, o disco mecânico... É, o que é o mais comum ainda.
Ainda.
É, ele tem esse problema. Ele tá num giro muito rápido. Você imagina cortar isso do nada. A agulha fica louca mesmo.
É um risco absurdo. Vamos voltar aí pra nuvem.
Vamos lá.
Ele tava falando. Você explicou um pouco que as redes como Google Drive, Dropbox, assim, beleza. Elas têm a sua função, elas têm um propósito. E se o cara quiser uma coisa melhor? Não, beleza. Eu realmente preciso de uma coisa um pouco mais segura. Eu preciso garantir que meus arquivos não vão ser infectados quando eles estiverem na nuvem. O que o cara faz?
Ah, vamos lá, olha. A própria Google, que tem o Google Drive, tem o Google Cloud. que é a solução corporativa da Google.
Que foi o que o Thiago falou, do Google Suite lá, né?
Isso, é. O Google Cloud, ele tem um custo um pouco maior do que o Google Drive, mas o Google Cloud, ele já possui algumas funções que incrementam a solução. Por exemplo, ele tem versionamento, ele tem criptografia, você vai ter a sua chave de acesso, assim como a AWS da Amazon. A AWS é o serviço em nuvem da Amazon. A Amazon hoje é líder mundial nesse tipo de serviço. Só que, para essas duas soluções, tanto a Amazon quanto a Google e, incluindo aí o Oracle, que também tem essas soluções em nuvem, você precisa de alguma aplicação no meio do caminho. Você precisa de alguém que faça esse intermédio entre você fisicamente ali e essa nuvem. O mais utilizado hoje para fazer isso e de um custo bem baixo, assim, eu acredito que a última vez que eu cotei ele estava custando uns $50 por equipamento.
Certo.
Você compra essa licença, você paga uma vez por ano, ela é anual, $50. É o Cloudberry. Cloudberry é uma solução americana que, inclusive, a Oracle indica para você fazer esse meio de campo.
Certo.
Porque, de qualquer forma, assim, a nuvem faz o versionamento. Mas tem que ter um software que vai fazer a parte incremental da sua máquina, que vai enviar esses arquivos, que vai dizer para essa nuvem, ó, eu quero versões diferentes desse arquivo aqui. Então você precisa de uma solução no meio do caminho.
E você precisa de um profissional que nem vocês, assim, da MAPRE, para configurar isso? É complicado?
Não, é muito simples. A configuração é muito simples. A compra é muito simples.
Fica a dica aí para a MAPRE construir um videozinho tutorial para
disponibilizar
isso aí. Hein?
Com certeza. Ele é muito simples. Inclusive, alguns desses players na área de nuvem, eles indicam o Cloudberry e até dão um suporte para você configurar. Para você se garantir de que seu backup vai estar lá íntegro, bonitinho, se você precisar. Além dessas soluções, a gente tem uma solução nossa, que é o MapreBox. Essa nossa solução é um data center que a gente aluga em Campinas. E a gente tem essa nossa aplicação que já faz tudo isso. Ela já faz todo o versionamento, envia alerta por e-mail e tudo mais, tudo bonitinho.
Uhum.
O custo é 50 centavos por giga, mais ou menos. É mais ou menos esse o custo que tem
para
você enviar os seus arquivos. Com muita segurança.
E aí você não tem que fazer esse meio de campo aí de ficar instalando as coisas?
Não precisa, aí não precisa não. Aí você não
deixa
precisa
eu entender
disso.
Então. Deixa eu entender. Vou repassar isso aí que ficou uma pulga atrás da orelha aqui. Diferente do Google Drive, do Dropbox, que eu tenho lá acesso através do meu app no smartphone, através do app no computador ou através do navegador diretamente no browser e tal, essas opções aí da Amazon e tal, eles vão ter acesso ao arquivo, você vai conseguir acessar o arquivo facilmente, correto?
Consegue.
Você só não consegue usar esses recursos avançados de backup automatizado, incremental e etc.
É, a diferença é a seguinte, quando você contrata um Dropbox, um Google Drive, um OneDrive, você tem uma aplicaçãozinha que vai fazer ali, vai compartilhar uma pastinha, essa
Sim.
pasta vai sincronizar.
Sim.
Quando você contrata a Amazon, o Google Cloud ou o Oracle, você não tem essa opção. Você está contratando um volume de disco na nuvem. Ou seja, você está alocando ali um pedaço
uhum.
para guardar os seus arquivos. Agora, como você vai enviar esses arquivos? Você pode compartilhar e mapear no seu equipamento e ir copiando manualmente lá.
Certo. Tá?
Só que aí a gente perde por conta de ser algo manual, não tão otimizado.
Sim.
Com uma aplicaçãozinha simples, barata, aí no meio do caminho, você consegue automatizar isso. Aí você consegue fazer de forma automática, com agendamento, você agenda. O completo normalmente é feito uma vez só, uma única vez. Depois, a partir do completo, todos são incrementais.
E esses daí, se você... Ele está sincronizado com a sua máquina, mas se a sua máquina infectar, você tem recurso, né?
Tem, porque você tem o versionamento. O versionamento,
certo.
Você vai criar versões desse arquivo. Então, se eu peguei um vírus hoje, né, eu volto meus arquivos de ontem. Então, isso é, você vai ter uma perda de informações aí. Por exemplo, o que você trabalhou hoje, você vai acabar perdendo.
Tranquilo.
Mas você perdeu um dia só.
E eu tenho que me preocupar com criptografia também ou não?
Ele já tem, né? Todas essas...
É meio que
essas,
já tem.
Isso aqui você consegue habilitar. Tanto na AWS quanto no Google Cloud ou na Oracle, você consegue já habilitar por padrão a criptografia.
Eu não perco nada com isso? Velocidade?
Não
nada.
Perde nada. Pelo contrário, você enviando, por exemplo, a criptografia da AWS, ela compacta também os arquivos. Ou seja, o uso seu de volume lá vai ser menor.
Olha que legal, cara. Eu vi muita gente falando que utiliza a Amazon também, que é uma boa opção, né?
É, a Amazon é uma boa opção e hoje a Amazon, em termos de custo, ela é muito agressiva. O valor do Tera é muito barato. Eu acredito que um Tera hoje deve estar custando algo em torno de, no máximo, $50-$60. Então é barato. Se você for parar para pensar que é um volume íntegro, seguro, é barato. Um Tera é muita coisa.
Cara, backup, bom. É backup que funciona, que você restaura. O Jonathan já falou, né?
Exatamente.
Que funciona.
Se não funcionar, não serviu para nada.
Quando você manda para um volume desse, você tem a segurança que o arquivo foi copiado corretamente?
Na verdade, assim, essa aplicação, o Cloudberry, que vai fazer esse meio de campo, ele vai te dar um status.
Ele você tem uma vai... verificação.
Isso, você tem um relatório do que foi enviado. Mas tem uma prática interessante para quem faz backup, que praticamente 100% das pessoas não fazem isso, que é testar o seu backup. Pelo menos, a gente indica, no mínimo, uma vez por semana, você validar o seu backup. O que seria validar o backup? Vai lá e restaura um arquivo, pelo menos. Verifica a integridade desse arquivo. Baixa ele para sua máquina e abre. Executa. Vê se ele está íntegro. Ele abriu bonitinho, tá válido.
Mas aí já não vale a pena utilizar um aplicativo, que nem eu citei lá, o Carbon Copy, que ele faz a cópia, verifica a integridade do arquivo e te deixa falar assim, ó, copiou, tá tudo certo e beleza.
Sim, não. O Carbon Copy é um aplicativo muito bacana também. Funciona muito bem. Tem uma cópia, inclusive, criptografada, com senha, tudo bonitinho. Só que mesmo com o Carbon Copy, eu indico que vocês façam um teste. Pelo menos uma vez por semana. Vai lá e restaura o arquivo. Faz o processo. Simula realmente um problema. Eu perdi um arquivo, eu preciso restaurar. Porque alguns softwares podem apresentar falso positivo. Você recebe um alerta lá e realmente ele copiou. Ele não tá mentindo pra você, ele copiou seu arquivo. Só que a hora que você vai restaurar, ele tá corrompido.
Caramba, hein, meu.
Então,
ferrado.
Então é legal testar. É legal testar pra se resguardar.
Fala aí, eu falei do Carbon Copy, mas eu acho que ele é exclusivo pra Mac. Qual seria uma ou duas alternativas legais aí pra Windows? Pro cara fazer uma cópia com um pouquinho mais de recurso, assim.
Então, a gente usa hoje, em praticamente todos os nossos clientes, o Vim. O Jonas comentou no episódio anterior o Vim. Só que o Vim, ele comentou da versão paga. Né? Uma versão cara, uma versão que... vai muito do perfil da empresa. Mas o Vim, ele tem uma versão gratuita também. E a versão gratuita dele é muito boa. Atende muito bem. Então, uma opção de backup fácil, tranquilo e confiável é o Vim.
Soleta pra gente.
V-E-E-A-M.
Beleza.
Vim. É muito bacana, tem todos os recursos. A versão gratuita, ela não possui agendamento. Mas o agendamento você consegue fazer através do agendador de tarefas do Linux ou do Windows. Você consegue fazer fácil, não é difícil também. Aí uma outra ferramenta interessantíssima para backup e que normalmente ninguém pensa. São os recursos do próprio sistema operacional. Por exemplo, Linux, a gente consegue usar o rsync. Você faz um scriptzinho ali de uma linha, coisa simples. Você acha na internet, pronto. Ele faz o sincronismo incremental dos arquivos e ainda ele consegue deixar os arquivos imutáveis. Ou seja, se pegar um vírus, o vírus não vai conseguir criptografar esse arquivo desse backup porque ele está imutável. Ele não permite alteração. No Windows a gente tem esse mesmo recurso. A gente consegue fazer esse sincronismo e também proteger o arquivo com algumas soluções aí já um pouco mais avançadas.
Mas aí, meu, o que, que é? Por exemplo, me colocando no lugar do pessoal aí, dos afegões digitais aí, contemporâneos. Se eu pegar, o que, que eu posso fazer? Eu ligo na MAPRE, fala aí, Rodrigo, Edu, vocês podem me dar uma assessoria em relação a isso? Vocês podem instalar um script? Vocês podem fazer esse
podemos,
tipo de...
Podemos sim. O que precisar, a gente pode auxiliar, a gente pode disponibilizar um tutorial, alguma coisa mais simples, para que facilite o dia a dia do pessoal.
É, meu, busca informação, troca ideia com quem já tá, que é especialista no assunto, que você corta um super caminho, não se arrisca, porque não dá pra brincar com os dados, cara. Faz uma vez, faz bem feito, que vai dar certo.
É, a gente tem uma cultura, né, uma cultura aqui nacional de pagar pra ver, né?
É.
E é legal não pagar pra ver, porque se realmente você perdeu seus arquivos, o impacto é muito alto.
Então, resumindo o que a gente falou até agora, assim, tem vários pontos-chave que eu percebi em relação a backup. Não sei se você concorda comigo, mas backup, se ele não for automatizado, ele é arriscado, porque você acaba não fazendo.
Não, é. Se você deixar para fazer manual, você não vai fazer. Não vai fazer. Só que o automatizado também, 100% automatizado, ele também chega a ser um risco.
Tá, tem que...
Porque ele não é verificado.
Você tem que ter um procedimento de automação, porém acompanhar esse backup.
Acompanhar, exatamente. Verificar, testar.
Escolher um hardware adequado para a sua situação. A gente já falou algumas opções ali.
Sim.
E também qual que era o último e verificar seu nível de segurança, né? Tem que ser fácil de você gerenciar.
Tem que ser simples. O backup, ele não pode tomar o seu tempo, né? Até porque o tempo de vocês tem que ser utilizado na criação, né? No trabalho que vocês executam.
E aí, se torna-se algo um pouco maior, que nem a caso do Rodrigo, da Santo Reimel, você contrata aí uma empresa que nem a MAP, ela vai oferecer uma solução, ela vai oferecer o suporte... E vai fazer toda essa gestão para você aí. Acabou, você fica sem dor de cabeça nenhuma.
Sim,
tchau.
Essa é a ideia. Nosso objetivo é esse, apoiar para que o cliente parceiro consiga focar no seu processo-chave e esqueça a TI.
Falando de coisas assim, de utilizar os próprios recursos do sistema operacional, eu anotei aqui um negócio interessante. Às vezes você quer pegar e falar assim, putz, tem que pagar lá o Dropbox, tem que pagar o Google Drive para ter mais espaço. Mas se você parar para pensar... Você já parou para pensar, por exemplo, o pessoal aí, os criativos, que utilizam o Creative Cloud da Adobe. A Adobe, você não sabe, quando você assina esse serviço, você ganha um serviço, você ganha um espaço em nuvem. Muita gente não sabe, você ganha várias coisas. Você ganha acesso a fontes no Typekit, que é uma galeria de fontes muito legal, e várias outras coisas. Então, por exemplo, eu anotei aqui, se você assina um aplicativo único ou o pacote completo... Você tem disponível para você 100 GB de armazenamento em nuvem. Às vezes a pessoa fica querendo pagar os negócios, tá lá à disposição. Até se você usar o plano 30 dias, o trial, você tem ainda 2 GB ali disponível. E aí, beleza, ah, gostei da Adobe, vou continuar armazenando minhas coisas com eles. Se você quiser mais 1 TB, você adiciona 35 na sua mensalidade, mais 1 TB.
Não, é barato, né? É barato e tá tudo linkado com as ferramentas que vocês vão usar mesmo, né?
O pessoal que usa o Office, né? O Office 365 já tem armazenamento.
Sim,
também
tem,
disponível,
tem.
Né?
Tem, é todo montado para trabalhar em nuvem.
Então, aproveita esses recursos que você já tem, tanto no sistema operacional, quanto no serviço que vocês já assinam. Porque eu acho que assim também, a gente tem que criar um fluxo de trabalho que seja simples e que seja... Assim, reduzido, cara. Se a gente ficar também utilizando 55 ferramentas diferentes, cara, começa a ferrar tudo.
Não, não dá,
tudo,
não
cara.
Dá. É, na verdade, assim, o backup em si, a ideia é você pegar qual encaixa melhor ali naquele seu momento, na sua empresa, e usar aquele software só. Você fecha naquilo ali e usa aquilo ali. Eu tenho clientes, por exemplo, que usam o FreeNAS. O FreeNAS já não é algo tão simples de ser implantado. Vai precisar, sim, de um técnico, de algum especialista. É, mas o FreeNAS, ele tem tudo. Ele tem toda a proteção local.
Como que é o FreeNAS? O FreeNAS é o app, a interface...
O FreeNAS, ele é um software open source. Um software open source. Você consegue instalar ele em qualquer computadorzinho simples. Basta ter disco para que você tenha volume de armazenamento.
Certo.
Mas em qualquer computadorzinho você implanta, ele é livre de licenciamento, não tem custo nenhum. É apenas o custo do equipamento em si. E talvez da instalação.
Deixa eu entender. O NAS, o pessoal tem lá uma unidade já com o sistema rodando próprio, não precisa ter Windows, Linux, nada, e que está conectado à internet. É isso, né?
Isso, o NAS...
Um clássico, assim.
Conectado ou não à internet.
É, esse é o NAS. Então, se a pessoa quiser montar o seu próprio NAS, ela tem uma máquina, e aí ela tem o sistema operacional rodando. Então, vê lá, tem um computador velho encostado ali... Quero fazer o meu server, meu NAS. Ok, aí você usa esse FreeNAS, né? Essa solução.
Isso, exatamente. Aí o FreeNAS, ele tem criptografia, ele tem versionamento, ele tem uma proteção através de jail, ele tem sincronismo com a nuvem, ele tem vários recursos que qualquer NAS aí vai ter hoje no mercado. Qualquer NAS, assim, de uma qualidade razoável, pelo menos.
Você acha que vale a pena fazer essa gambiarra ou adquirir de cara já um NAS?
Se você for pegar pela complexidade... Eu, sinceramente, acho que vale mais a pena você comprar já um NAS. Por exemplo, a Asus tem NAS muito simples, a D-Link tem NAS muito simples.
É, que a gente deixou todo o link aí do episódio anterior, vocês podem ver lá, tem duas soluções de NAS aí, super de boa.
E essas opções, mesmo as mais simples, elas têm versionamento, elas têm sincronismo com, normalmente com a Amazon. Então você consegue baixar, fazer um backup ali e já sincronizar com a nuvem, algo bem simples, fácil, automatizado, que qualquer um consegue implantar.
Eu já vi o pessoal usando ali também aqueles, como que chama? Não é gavetinha, cara, ela... Você espeta o HD? O dock. É, o pessoal usando o dock, mas aí, legal, você põe os HDs lá, mas eu não vejo muita vantagem no dock, minha visão, dois motivos. Primeiro, que eu acho que de HD externo para um HD tradicional, um hard disk lá, não vejo muita diferença de valor, é pequena. Então, pelo menos o outro tá plugado no USB, você não precisa de nenhum intermediário. E segundo, você vai gastar num dock bom, você compra o NAS. Tem que ter sistema. Então, quer dizer, é um negócio...
Exatamente. É, não compensa muito, não.
O dock só se você tiver que espetar um HD lá. Não precisa usar.
Na verdade, sim. O dock seria para você recuperar algum HD, alguma coisa assim. Mas isso, dock, é mais utilizado em empresas de TI.
Até ia comentar isso com você, porque é o seguinte, é uma solução de backup que eu já vi várias pessoas utilizando. Ele põe um dock, o dock tem duas baias, e o cara espeta um HD, põe um outro HD, aperta o botão e clona.
Clona, isso.
Legal, é
isso
fácil.
Existe mesmo.
Mas, como eu tô falando, não vale tanto a pena.
O dock, o índice de falha num dock, ele é muito alto. Tá, ele dá muito problema.
Olha que interessante.
O dock, ele tem ali a sua placa lógica que vai adaptar ali um SATA, provavelmente. Né? Em alguns docks tem até IDE. Mas hoje em dia é muito raro.
A galera arrancando cabelo nesse momento de novo. Então, assim, caralho, meu dock.
Mas o dock realmente ele pode dar falha.
E
assim,
outra?
Inclusive ele falha o seu HD daí.
90% dos docks que eu vejo no mercado são docks Xing Ling de 200 conto, que é uma bosta.
É, não. É a maioria até porque não existem muitos docks bons. São muito poucos e não compensa você comprar mesmo.
Você entendeu por que não existe muito docks bons? Porque não vale tanto a pena essa solução, né?
Exatamente, não vale a pena. Você acaba comprando o valor de um dock. Às vezes você compra 2, 3 HDs externos.
Putz, então.
Então acaba compensando mais. Não que o HD seja tão seguro também, o HD externo.
Ele já tem um recurso.
Mas
né?
o dock, na verdade, assim, em TI, tudo que você pluga e despluga, ele tem um prazo de validade. Então, um HD, um dock, você vai ficar plugando e desplugando, isso aí tem um prazo. Ele tem uma vida útil.
Fora que você tá manipulando o disco rígido. Na mão, pode cair, ele tá todo exposto, né?
É, e outra, ainda tem um armazenamento físico desses HDs.
É, que
a pessoa precisa ter o quê? Um cofre, uma sala cofre, ou uns 500 armários ali pra guardar HD,
e
embalar.
E HD no armário zoa, né?
Zoa, não pode ficar guardado à toa, né? O HD foi feito pra usar, ele não foi feito pra ficar parado.
Então esse negócio do cara empilhar HD, beleza, eu tenho lá meus 2, 3 anos de casamento empilhado naquele meu armarinho no fundo da sala. Isso daí vai dar problema, hein? Não vai?
Provavelmente, porque assim, ele corre o risco de quando ele precisar desses arquivos, se um dia ele precisar, esses arquivos não estarem mais acessíveis. Então assim, pra quem ainda gosta desse questão tão tradicional de guardar o HD e tudo mais, que envolva o HD, pelo menos um plástico bolha, alguma coisa assim, depois passe um filme e armazene isso fora do alcance assim de poeira, água, umidade de ar-condicionado, deixe isso bem guardadinho, bonitinho, embalado, pra não correr o risco de, na hora de voltar, não ter os arquivos.
Ele tem que pôr alguma coisa de anti-umidade, aqueles sachezinhos, sílica
e tal? É interessante. Se for de fácil acesso, né, pro pessoal, sim, é legal sim colocar. Você coloca um saquinho daquele lá, que é coisa muito barata, embala com plástico bolha e depois passa um filme. Guarda isso aí. Não passa o filme direto. O filme tem estática. Você vai passar o filme direto no HD, você pode danificar o HD.
É isso que eu ia falar pra você. Imagina o seguinte, você tem a estática no corpo. Aí você pega um dispositivo que você tá tocando diretamente no chip dela. Você rela ali, tchau.
É, não é tão fácil acontecer, mas existe o risco. Existe o risco. Por exemplo, cartão. Né? Vocês usam muito cartão de memória. O cartão de memória, se você tá aí num evento, tal, você tirou o cartão, você pegou, você jogou na mão. Ó, um risco. Você pegou ele na mão, você vai pegar provavelmente diretamente no contato. Porque ele é pequeno, você vai pegar no contato. Acabou relando no contato, você pode sim danificar esse equipamento já. Outro risco, você vai pegar e vai jogar ele no bolso. Seu celular está no bolso. O próprio celular, às vezes, danifica o equipamento. Tá? Não é tão fácil de acontecer, mas acontece.
Até esses contatos aqui, por atrito, né? Ele é super desgastado.
Sim, é, não. E outra, se qualquer atrito que você tenha aí danifique esse contato, você vai perder. Ele vai corromper. E não adianta, você não vai recuperar.
Galera, cartão de memória, nossa base de trabalho. Tomar cuidado.
É, tem que tomar cuidado. Existem alguns cases para guardar o cartão de memória.
É isso que a galera faz, na maioria, pega aqueles cases lá que são até a prova d'água, baratinho, Mercado Livre. Porque, meu, se você não armazena o cartão de memória, pelo menos num case desse, tem que tomar uma chinelada na orelha. Porque aí você tá brincando com o perigo. Mas olha que interessante. Aproveitando que você tá falando de cartão de memória, da fragilidade dele, eu comecei a pesquisar uma coisa muito interessante. Extremamente interessante para todo esse pessoal que trabalha em campo. Que vai lá, fotografia de evento social, casamento, e tudo quanto é coisa. Que você sai do seu ambiente, do estúdio, para trabalhar. O que acontece? Você tá com material lá e muitas vezes não tem volta. Casamento, cara. Não tem como voltar. E ali, aquele tempo entre o evento e o seu backup, o seu estúdio, é um tempo de extremo risco. Você pode perder tudo ali. Acontece muito, cara. Acontece cidades grandes. Aí o cara sai da igreja, o nego assalta, tchau, levou equipamento, saiu com o carro. Infinitas possibilidades. Então o que tem que fazer? Pensar num jeito de deixar um pouco mais seguro esses arquivos no local, em campo. E aí, para isso, eu anotei algumas opções aqui. O Rodrigo vai ver se vai validar comigo aqui se vale a pena ou não. Assim, a forma mais roots que tem é o que eu faço. É, vou com o notebook, HD externo, plugo, tchau. É uma forma.
Já faz uma cópia na hora. Né?
Só que tá pesado, tem que levar mais equipamento. Mas, nesse caso, eu recomendo que você utilize o MacBook Air. Tem os MacBook de 11 lá. Melhor computador do universo para fazer esse tipo de trabalho em campo. É uma folha de papel o negócio, bateria dura 8 horas e você faz isso que você tem que fazer ali. Se você precisar até editar em loco, o pessoal que faz aquele same day edit, é uma boa opção ali. Você leva uma coisa totalmente levinha. Eu coloco ela junto da mochila de foto, cara, tranquilão, descarrego lá mesmo. É uma opção.
Sim, é um equipamento de muita qualidade e que você vai conseguir fazer uma cópia até rápida.
É.
Porque a Apple investe muito nesse tráfego de arquivos para ficar cada vez mais rápido.
Ponto negativo, ter que levar todo esse trambolho junto. Tudo bem. Pensando nisso, eu pesquisei mais opções. Se você não quiser ter um HD externo, que normalmente ele ainda é mecânico, né, que são os mais baratos, que a gente leva de 2 TB e tal, se você não quiser um desse, você vai ter que partir para um SSD externo. Hoje a SanDisk tem algumas opções interessantes, que eles são super pequenos. É um pendrive gigante, cara, de às vezes de 500 GB e tal, que tá na faixa de $99. Também é um negócio que você faz o backup, põe no bolso. É um pendrive gigante. É muito mais seguro se levar um mecânico ali, que também é foda. É, HD, ficar movimentando HD é foda.
É complicado.
Então a opção que vocês podem... Tem um link aí pra vocês na descrição do episódio. Vocês podem ver essas opções da SanDisk. Agora tem vários modelos aí. Outra coisa legal, que essa é legal mesmo, cara, só que é cara, é mais cara. O pessoal fora do Brasil utiliza muito porque lá o acesso fica mais barato, né? Que chama Hyperdrive Color Space. Esse Hyperdrive Color Space, cara, é um negocinho genial, cara. Imagina a maquininha de cartão do PagSeguro, só que você põe o seu cartão lá e descarrega na memória interna, de 1 TB, tem de vários tamanhos, né? Então, eu achei muito legal essa solução do Hyperdrive Color Space. Mas tem um porém. Eu tô vendo aqui na Amazon. 1 tera você paga $650. 500 gigabytes, $350. E somente o dispositivo sem a memória interna, você vai pagar $250. Ou seja, você pegar um de 1 tera aqui no Brasil, vai chegar uns 3,5, 4 conto, né?
É, não é barato, mas... Mas se for possível, eu acho que vale o investimento. Porque quanto custaria um casamento se você perder as informações?
Né? É isso que eu falo pro pessoal. Eu fico repetindo, cara. Em relação ao benefício e à segurança que você tem, é barato.
É barato, é barato.
É uma vez que você compra isso aí, é um Game Boy, cara. O negócio é um Game Boy ali. Você espeta lá o seu cartãozinho SD, descarrega nele mesmo sem usar sistema, sem usar computador, sem usar nada. Imagina você tá com um Game Boy no bolso. Você põe o seu cartão, descarrega, fica tranquilo. Uma cópia extra, põe num outro local... mais seguro aí com a sua equipe, separa os equipamentos também para ter essa segurança. Pronto, cara, já era.
Não, vale muito a pena. Vale muito a pena, sim.
E a última, é o último equipamento que eu separei aqui também, muito legal, se você gostou dessa solução, a última não, tem dois aqui, cara. Tem uma opção da Canon mesmo, que chama Connect Station CS100, de 1 TB. É também uma unidade de armazenamento sem fio, 299. Carinho também, 1 TB, mas também parece ser bem legal. Vou deixar o link para vocês. Agora, beleza, eu falei, putz, mas tá caro, né, tal. E se tivesse uma coisa no meio do caminho aí? No meio do caminho, a Western Digital lançou também o seu hard drive externo portátil sem fio aí, que tem a transferência wireless. Isso é legal. Então, ele é USB 3.0 também. Ele tá na faixa de $150. Bem mais barato do que o Color Space. Então, já é um drivezinho ali também, sem fio e tal. Se conecta nele, transfere as coisas para ele. E já tem entrada para cartão também no próprio HDzinho. É como se fosse um HD que tivesse entrada e sistema e tudo. Bem legal, cara.
Facilita a cópia, né? Para não ter que ficar manuseando computador, notebook. Né?
São opções legais, pensem nisso. Backup em campo. Olha quanta coisa de dica legal. Anota tudo aí. Pega os links também aí na descrição do episódio. E aproveita todos esses recursos aí que a gente tá passando para vocês. Agora a gente tá partindo aqui pro bloco final. Então, no bloco final, a gente gosta de focar nas dicas. Dicas práticas, direto ao ponto. O que a gente pode deixar de dicas aí pro pessoal?
Eu acho que sim. Nas dicas, eu acredito que backup a gente já tem um conteúdo legal. Dá pro pessoal ouvir aí, tirar algumas conclusões. Então, vamos focar um pouco agora, eu acho que em segurança. Tá? Porque assim, o vírus a gente sabe que é um risco. Mas como evitar? Como pelo menos minimizar isso? O principal ponto de entrada de um vírus, do tipo ransomware, por exemplo, é o e-mail. 95%, 96% dos ataques
bom saber.
Vem por e-mail. Então, uma dica para o pessoal. Cuidado com os e-mails. Oriente a sua equipe, a não abrir qualquer e-mail. Na dúvida, dá uma consultada, verifica a veracidade disso, se é realmente um e-mail válido, porque eles são muito parecidos com e-mails verdadeiros. E são, na verdade, ataques. Internet, a navegação na internet. A navegação na internet também hoje tem que ser bem controlada. Né? A gente não pode sair navegando e clicando em qualquer link. Então, tomar cuidado com a assinatura eletrônica, principalmente. Um outro problema aí, né, que muita gente tem são softwares piratas. Software pirata é um risco muito grande. Tá? Não é só por levar uma multa. Não, software pirata, você não tem direito ao suporte. Você não tem direito às atualizações de segurança. Então, se você usa software pirata, você está, de certa forma, abrindo um pouco a sua empresa ali, o seu equipamento, para um ataque. Você está mais vulnerável.
É a economia burra, né? Aquela coisa. Não depois compensa. Você vai arcar com a consequência.
E o custo depois disso é muito alto.
Eu bato nessa tecla também em vários episódios, que hoje o pessoal das empresas já oferece uma solução muito melhor do que o pirata. É mais barato você pagar a assinaturinha ali.
Com certeza.
Do que ficar se arriscando, reinstalando, perdendo tempo. Seu tempo vale muito mais do que esse custo.
Com certeza. Bom, como um exemplo, a Adobe.
É a Adobe, cara. Sensacional. Tá, a Microsoft entrou nessa agora com o Office.
Sim. Meu. A Microsoft ainda é um dos mais caros. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena você estar legalizado. A segurança que você tem de estar certinho, andando na linha, vale muito a pena.
Vale, cara. Nossa, sem dúvida.
Uma outra dica também aí, seguindo o backup, é não deixar os seus backups dentro da sua empresa, do seu escritório. Sempre ter uma cópia externa. Principalmente, não deixar os seus HDs externos plugados nos computadores. Fez backup? Desconecta. Tem algumas soluções, inclusive, via scripts, que você consegue fazer com que isso seja automatizado.
Ejeta.
Que ele fica offline no equipamento. Isso é bacana para quem acaba esquecendo de tirar lá. Mas o legal é remover. Remove e leva embora. Porque se você pegar um vírus na sua máquina e o equipamento estiver ali plugado, ele vai pegar. Ele vai pegar no seu backup também. Aí você perde tudo. A gente já teve vários casos assim. Algumas empresas viraram nossos clientes por conta de ter sofrido com isso.
Rede, né? Pega, vai para todo lado.
Espalha em... O ataque, ele leva mais ou menos uma hora. Em uma hora, no máximo, através de brute force, ele quebra todas as senhas e entra em todos os equipamentos. A não ser que você tenha todo um controle de segurança, que dá para fazer para minimizar isso. Mas, do contrário, ele em uma hora, ele pega tudo.
Nossa senhora.
É complicado.
Pesado, hein?
Judia, pesado. Judia bastante.
E aquela história lá que a vida é curta demais pra tirar o pendrive com segurança, então você sabe que vai dar merda, né?
Vamos remover com segurança, assim, pelo amor de Deus.
Não, legal, acho que parte 2 foi feita com sucesso. Tenho certeza que o feedback vai ser muito bom e eu quero fazer mais coisas aí com vocês aí na MAP. Quem sabe a gente produz um conteúdo mais constante aí sobre tecnologia, voltado aí para esse universo do pessoal que a base, né, do nosso trabalho é são lidar com esses dados. Muito legal, cara. Valeu, Rodrigo. Informações aí espetaculares.
Eu que agradeço. Contem com a gente. O que precisar, a gente tá no backstage também do Tantos Pixels. A gente participa lá, a gente tá sempre ativo. Então, pessoal que tiver alguma dúvida ou até mesmo alguma sugestão, alguma coisinha, manda lá que a gente tá sempre online. Conte com a gente.
Como que o pessoal pode acionar vocês aí? Por quais canais?
Então, nós temos as nossas redes sociais. Instagram, @mapritapira. Nosso Facebook, é só pesquisar lá Mapre, que a gente vai aparecer. Não confundam com Mafre, tá? Mafre é seguradora.
MAPPRE.
Isso. Nas páginas a gente tem os nossos contatos, telefone, e-mail. Fique à vontade, é só mandar lá, direcionar pra gente, que a gente dá uma força assim.
Mapre.com.br. Acessa lá e a gente se vê aí no próximo episódio. Valeu!
Valeu!